Começa agora pela Rádio AL, Conexão Geral, as notícias do Parlamento Catarinense.
Projetos do fim do voto secreto, do poder de polícia para os bombeiros e da revisão salarial dos servidores marcaram o ano no Legislativo.
O Parlamento investe em programas culturais e na inclusão de pessoas com deficiência.
Audiências públicas e orçamento regionalizado intensificam a participação popular.
A partir de agora, vamos relembrar os principais fatos do ano na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está no ar o Conexão Geral Especial Retrospectiva 2013. A abertura do ano legislativo de 2013 no Parlamento Catarinense foi marcada pela eleição e posse do novo presidente da Casa, o deputado Juarez Ponticelli, do Partido Progressista.
À frente do Legislativo, Ponticelli levantou três bandeiras de trabalho: a valorização do carvão mineral, a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina e o combate às drogas.
O reforço na luta contra o uso de narcóticos veio em abril, com a instalação da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O colegiado focou o trabalho em cinco eixos: prevenção, repressão, reabilitação, ressocialização e criação de políticas públicas para a área.
É o caso do programa Reviver, implantado pelo governo do estado a partir de sugestão da comissão. A iniciativa criou 1.200 novas vagas para tratamento de dependentes químicos em comunidades terapêuticas de Santa Catarina. O presidente da comissão, o deputado Ismael dos Santos, do PSD, comemora o resultado da ação e estabelece metas para 2014.
Foi dado um gigantesco passo nessa questão da reabilitação. 2014, estamos elegendo a prevenção como o nosso foco maior, e é essa bandeira que vamos hastear, porque entendemos que é a pérola de todo o processo. Se nós conseguirmos trabalhar a prevenção numa parceria com o PROERD, fortalecendo o programa da Polícia Militar, numa parceria com a Secretaria de Educação, nós certamente estaremos fechando este cerco e, como diz o provérbio, é muito melhor você construir o menino do que reformar o adulto. E é essa a missão da nossa comissão para 2014.
Em parceria com o Parlamento Gaúcho, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina defendeu o uso do carvão mineral como fonte segura para a geração de energia elétrica no país. Os deputados estaduais festejaram o anúncio da volta do carvão aos leilões do governo federal, que garantem a compra da energia fornecida pelas usinas.
Outra vitória comemorada pela Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral foi o decreto que cria a política de incentivos fiscais a novas usinas termoelétricas a carvão mineral em Santa Catarina, assinado pelo governador Raimundo Colombo em agosto. Na prática, os novos empreendimentos do setor terão um prazo maior para pagamento do ICMS.
Para conduzir a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa criou um grupo de trabalho responsável pela reformulação da lei. A mudança foi motivada pela necessidade de se adequar à legislação estadual ao novo Código Florestal Brasileiro, aprovado pelo Congresso em 2012.
O projeto de lei com as alterações foi aprovado na última semana de atividade parlamentar do ano. Indicado para coordenar a revisão, o deputado Romildo Titon, do PMDB, que foi relator do texto estadual votado em 2009, explicou que o principal objetivo é garantir a segurança jurídica aos agricultores e evitar divergências na interpretação das normas federal e estadual.
Dos 296 artigos que nós aprovamos do Código Ambiental de Santa Catarina, havia sido levantada a inconstitucionalidade de 8 artigos pelo Ministério Público, né? Ministério Público Federal. Hoje nós entendemos que praticamente, juridicamente, nós ficamos legal diante do Código Florestal Brasileiro.
Outra votação que marcou o ano de 2013 foi a que pôs fim ao voto secreto em todas as deliberações da Casa. A proposta de emenda constitucional, aprovada pelos deputados no final de outubro, eliminou a previsão de votação fechada para cassação de deputado, apreciação de vetos e eleição indireta de governador.
Também passaram a ter votação aberta a destituição de procurador-geral do estado e a aprovação dos conselheiros do TCE, indicados pelo governador, e de outros cargos e funções, como dirigentes de agências reguladoras. O autor da proposta foi o deputado Jailson Lima, do PT.
Abolir o voto secreto é abolir uma excrescência da democracia. Não se concebe que num país, no século que nós vivemos, no momento da plenitude ou da busca da plenitude democrática, a gente ainda tenha voto secreto. Por isso é um momento importante da democracia.
Para o presidente da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, a votação concluiu um processo iniciado há 8 anos, quando foi extinto o voto secreto para todos os casos em que não havia exigência constitucional. Ponticelli ressalta que a iniciativa atende uma demanda popular.
Hoje é um dia histórico, banimos definitivamente todo e qualquer tipo de votação secreta. Eu estou feliz, acho que a nossa Assembleia com isso responde a um dos questionamentos que o povo fez ao se manifestar publicamente em junho.
Também no mês de outubro, o Parlamento Estadual aprovou o projeto de autoria do Governo do Estado, que fixa normas para prevenção e segurança contra incêndio e concede aos bombeiros poder de polícia para interdição de estabelecimentos.
O texto foi referendado com a emenda apresentada em plenário pelo líder do governo, o deputado Aldo Schneider, do PMDB. A alteração estendeu aos municípios o poder de polícia para vistoria e interdição de imóveis, atividade que na proposta original era exclusiva aos bombeiros militares. Na prática, a modificação permite que as prefeituras firmem convênios para que essa fiscalização seja exercida de maneira exclusiva pelos grupos de bombeiros voluntários locais.
A proposta gerou polêmica, já que os militares defendiam a exclusividade desse tipo de trabalho para os bombeiros do Estado, enquanto os municípios que contam com corporações voluntárias reivindicavam a mudança que acabou prevalecendo no plenário.
Também está entre os momentos que mais geraram debates no Parlamento em 2013 a votação do pacote de projetos que trataram da reforma salarial para servidores públicos estaduais.
Encaminhadas pelo governo estadual, as 11 propostas foram aprovadas na Assembleia em dezembro, beneficiando em torno de 25 mil servidores públicos. Entre as principais medidas estão a criação de subsídios para a área da segurança pública, a unificação do teto de remuneração nos três poderes do Estado e a ampliação de gratificações no Poder Executivo.
Inclusão social.
O ano de 2013 também foi marcado pela inclusão no Parlamento.
O programa LESC Inclusiva abriu oportunidades de trabalho para estudantes com deficiência regularmente matriculados no ensino superior, na educação profissional, no ensino médio, na educação especial e nos últimos anos do ensino fundamental.
Foram criadas 20 vagas de estágio em diversos setores da casa. Para o deputado José Neascari, do PSD, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, o projeto é um avanço na ação do Parlamento.
Esse é um programa muito interessante. A Assembleia sai do debate e parte para a prática. Tenho certeza que esse programa vai fazer seguidores em Santa Catarina. É a Assembleia promovendo a inclusão no mercado de trabalho e a inclusão é sempre uma prioridade nessa luta na defesa dos direitos da pessoa com deficiência.
O Parlamento também foi movimentado pelos trabalhos da CPI da Telefonia Móvel, instalada no mês de abril, para investigar os problemas na prestação de serviço das operadoras de celular em Santa Catarina. O relatório final foi entregue em novembro pelo presidente do colegiado, o deputado Silvio Drevic, do PP, e o relator, o deputado Moacir Sopelsa, do PMDB.
A comissão foi encerrada com a assinatura de um termo de compromisso entre a comissão e as operadoras do setor. O documento estabelece uma série de compromissos a serem cumpridos pelas empresas para a melhoria dos serviços.
Outro tema presente no Palácio Barriga Verde foi a investigação de violações dos direitos humanos que tiveram motivações exclusivamente políticas no período da ditadura militar. Para tratar do tema, foi criada em junho deste ano a Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright, proposta pelo governo catarinense e aprovada pelo Parlamento.
O grupo, formado por representantes do Tribunal de Justiça, da Procuradoria-Geral do Estado, OAB, Assembleia Legislativa e do Coletivo Catarinense pela Memória, Verdade e Justiça, realizou 7 audiências públicas e colheu dezenas de depoimentos de ex-presos políticos.
De acordo com o coordenador da comissão, o procurador Naldi Otávio Teixeira, todos os depoimentos estão sendo transcritos e vão compor um relatório que, até fevereiro de 2014, será encaminhado à Casa Civil e à Comissão Nacional da Verdade. O documento também será disponibilizado como fonte de consulta em bibliotecas públicas.
O objetivo principal, né, é que as pessoas conheçam a verdade e a partir daí, né, ter consciência, né, de que isso não se pode repetir nunca mais, né? Podemos enaltecer aí o respeito às ideias, né, aos pensamentos, né, sem que tenhamos medo, né, ou repressão nesse sentido. Né.
O parlamento também intensificou ações que garantem maior aproximação da instituição com a população catarinense.
Entre essas iniciativas está o programa Encontros com a Assembleia, criado com o objetivo de levar às várias regiões catarinenses palestras gratuitas com personalidades nacionais.
Foram 8 encontros que reuniram mais de 8 mil pessoas. Os catarinenses puderam acompanhar gratuitamente palestras com personalidades como o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, o jornalista e apresentador Marcelo Taz, o humorista Marcelo Madureira e o filósofo Mário Sérgio Cortella.
A Assembleia também percorreu o Estado para ampliar os espaços de participação popular. Nas audiências públicas realizadas, tanto na sede da Assembleia Legislativa quanto em cidades do interior catarinense, a população teve a oportunidade de opinar e de se manifestar sobre temas importantes para a sociedade e sobre os projetos em tramitação na casa.
O orçamento regionalizado é um exemplo disso. Em reuniões realizadas em 34 municípios, foram listadas as prioridades de cada região, que se transformaram em emendas ao projeto de lei orçamentária anual, aprovado na última sessão ordinária do ano. O deputado Gilmar Knezel, do PSDB, foi o relator da matéria.
Percorremos o estado todo para ouvir, né, de forma organizada, de forma democrática, as legítimas reivindicações das regiões. Fizemos 34 audiências públicas, mais de 2.600 participantes, né? Envolvemos aí a Assembleia, toda a classe política e também a sociedade civil. E agora o relatório final, claro, tentando atender primeiramente o que determina a nossa Constituição do Estado, que é o orçamento regionalizado.
E esse foi o Conexão Geral, especial Retrospectiva 2013.
Apresentação de Nara Cordeiro e João Guedes.
A edição de áudio foi de Carlos Renato dos Santos.
Nós voltamos em 2014 com as informações diárias sobre o Parlamento Catarinense. Uma boa noite e um bom final de ano.
Boa noite e até 2014.
Você acompanhou pela Rádio AL Conexão Geral, as notícias do Parlamento Catarinense.